Muito bom dia, sejam bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão de Economia e Obras Públicas, nomeadamente no seu grupo de trabalho vocacionado para as audiências solicitadas. Em primeiro lugar, dar-vos apenas nota de que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e para acompanhamento de todos os senhores deputados, todo e qualquer assunto que seja aqui trazido e debatido. Portanto, iria depois solicitar que cada um dos senhores que use da palavra se possa identificar para efeitos da gravação e de identificação daquilo que for dito e por quem for dito. Estamos a tratar da audiência com a CONFAGRI, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, e o assunto que nos foi solicitado é o preço do leite e outros produtos alimentares ao consumidor. A indicação que eu aqui tenho dos membros da delegação estão presentes o Sr. Manuel Santos Gomes, o Sr. Francisco Silva, o Sr. Fernando Cardoso, o Sr. Manuel Chaveiro Soares, o Sr. David Neves e o Sr. Vítor Menino. Penso que está tudo. Por parte da Assembleia da República, e aqui já presente o deputado João Paulo Viegas, do CDS, o deputado Agostinho Lopes, do PCP, e eu próprio, Nuno Matias, do Partido Social Democrata, enquanto também coordenador deste grupo de trabalho. Penso que nos próximos minutos irá juntar a nós também o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista. Nós temos aqui uma metodologia de trabalho que vos iria propor, dar-vos-ia 15 minutos iniciais para apresentarem as vossas questões. Depois, cada senhor deputado irá usar de 5 minutos para colocar as questões que entenda ou reflexões que entenda pertinentes, e dar-vos-íamos então depois 15 minutos finais para as vossas respostas e considerações e conclusões finais. Eu penso que assim é mais eficaz, até porque, como compreendem, ainda há pouco estávamos aqui a falar, há um conjunto alargado de reuniões que estão a decorrer em simultâneo, e para que seja possível ser praticável não só a nossa presença, mas também a capacidade de receber um conjunto alargado de solicitações, temos que gerir aqui o tempo com alguma capacidade de síntese e eficácia de funcionamento. Portanto, sejam mais uma vez bem-vindos. Não entendam esta reunião também como um ponto final, que seja um momento de reflexão, de encontro, mas também um estreitar de laços que nos permita enraizar contactos e troca de informações que nos ajuda, no futuro, a alimentar a ação parlamentar de todos os senhores deputados, porque certamente todos vamos beneficiar com isso. E, portanto, dar-vos-ia desde já a palavra e, mais uma vez, bem-vindos.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, agradecer em primeiro lugar a rapidez com que nos receberam à nossa solicitação. Dizer-vos que este pedido de audiência surge no quadro geral de um problema sério que existe atualmente no nosso país, que é o problema das relações entre a produção e a grande distribuição. É um problema sério, não é um problema de agora, é um problema de anos, mas que nos últimos tempos se tem vindo a agudizar de uma forma galopante. Quando isso acontece, nós que temos na nossa esfera associativa um conjunto de organizações ligadas a produtos de grande consumo, pois é natural que as preocupações dessas áreas se manifestem e nós tenhamos de dar eco, e estamos fazendo e produzindo esse eco em vários espaços, nomeadamente na plataforma criada recentemente pelo Governo, onde temos levado o assunto e continuaremos a levar, portanto, este tema. Bem, mas esta reunião surge também devido à questão muito falada e muito divulgada nos últimos tempos, nos últimos dias, do leite, das intervenções da ASAI, e por isso nós vimos aqui com três grandes áreas de produção. Portanto, o leite, portanto, o presidente, portanto, da FENALAC, que é também presidente da maior cooperativa de leite do país, a Proleite, da Mimosa, que tudo, enfim, todo o mundo conhece, não é? E, portanto, depois, os outros senhores ligados à suinicultura e o professor Xavier Soares, que está ligado ao frango, à área do frango, que também é um produto de grande consumo, e especialmente em épocas de crise, daqueles produtos que se vendem mais em qualquer país. E, por isso, eles estão aqui para transmitir as suas preocupações, que são sérias, e nós entendemos que, e tendo conhecimento, que brevemente a Assembleia da República vai analisar o futuro regime jurídico da concorrência, que é um documento que está em circulação, penso que brevemente para ser apreciado pelo Governo e para ser submetido à Assembleia, pois pensamos que também é uma boa oportunidade para transmitir à Assembleia as nossas preocupações. E, portanto, Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado também por nos ter recebido. E é tal como disse aqui o Sr.
Eu peço imensa desculpa, vou-lhe só pedir para se identificar para efeito da gravação.
Manuel de Santos Gomes, Presidente da Confagre, da FENALAC e de outras, para além de outras que efetivamente tenho a honra de presidir. Bem, o nosso problema, e isso que nos traz cá, portanto, é mais o leite. E o leite, como sabem, tem andado a ferver. Ferver, mas como é leite de má qualidade, não deita muito fora, porque o leite, quando tem bastante gordura, levanta e deita fora. Este não, este é de muito má qualidade, não é aconselhável até em Espanha este leite ser, pela DECO espanhola, lá ser consumido. E então entra aqui bem a equipa Portugal a preços que a nós nos deixa muito a desejar. Em primeiro lugar, deixa-nos a desejar porque, sabendo nós, e eu também sendo produtor e sei quais são os custos de produção que ultimamente têm subido demasiado, atendendo que as matérias-primas também têm disparado por aí acima, nós ficamos estupefactos quando mesmo, como já comprador de leite, como cooperativa, temos um preço médio ao longo do ano de 0,33 cêntimos por litro e verificamos que este mesmo preço na cadeia alimentar da grande distribuição estava a 13 cêntimos. Por isso, se lhe adicionarmos aqui o custo do pacote de leite, custa sempre 10 cêntimos, aqui no quase é litro e meio, custaria muito mais. E a distribuição e a direta, isto é completamente irrisório quando a gente estamos a falar de um preço de 0,13. Daí que foi a nossa grande preocupação, foi nós termos este problema, porque é um problema bicudo que se nós não pusermos nem fizermos nada, a nível mesmo político, nós isto acaba por rebentar com o tecido produtivo todo. E nós somos de que a nossa confederação tem andado a pregoar aos sete ventos que devemos de produzir mais e melhor, e também aos consumidores, andamos a dizer que os consumidores para preferir produtos portugueses. Ora, com estes preços e com este leite e a gente a deixar cavalgar aqui a grande distribuição, vamos acabar efetivamente por, como digo, rebentar com todo o tecido português. Daí que, como é a nossa preocupação, pedimos aqui à Comissão para que nos recebesse, porque na SONAI faz a 0,13, depois aparece o Pingo Doce também a repostar que leite a 24 cêntimos e meio, leve 2, paga 1. E isto tudo põe-nos aqui em pés de guerra, porque nós depois também temos que aguentar os produtores que temos nas cooperativas, cada vez são menos. Eu devo dizer-lhe que há 20 anos, por exemplo, a cooperativa em que eu estava tinha 5 mil produtores, hoje tem apenas 200 e pouco. É evidente que hoje produz quase tanto como nesse tempo, mas a continuar assim, e portanto os fatores de produção andar por aí fora, nós não temos, não tenho grandes dúvidas que isto dia a dia se vão asfixiando e vão fechando as explorações. Portanto, sabemos que isto que é dumping, sabemos que isto que é feito efetivamente, nós não estamos contra efetivamente os consumidores, achamos que os consumidores que devem efetivamente comprar ao mais baixo preço. Agora, o que devemos ter, e nem estou muito contra as marcas brancas, agora o que estamos contra é o preço, porque é este preço que nos esmaga a produção e não podemos concordar de modo algum com este preço. Era simplesmente isto que eu queria dizer para nesta minha primeira intervenção.
David Neves, Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Sinicultores. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero também aproveitar para agradecer o facto de nos terem recebido e poderem, no fundo, ouvir um pouco daquilo que são as nossas grandes preocupações. No caso concreto da suinicultura, portanto, o país tem, e agora sendo até de algum modo, se calhar sendo um bocado positivo, tem um nível de autoaprovisionamento da ordem dos 55%, portanto significa que nestes últimos anos, e para termos uma ideia em termos comparativos, no início da década de 90, nós andaríamos muito próximo dos 100% de autoaprovisionamento, neste momento estamos em cerca de 55% de autoaprovisionamento, e que estamos, e esta é claramente a expressão que me ocorre para definir o período que estamos a viver, estamos à beira do colapso. Estamos à beira do colapso, efetivamente, a muito curto prazo, com todas as consequências que este setor da economia nacional tem para o país. Na atual conjuntura económica, percebe-se a grande dificuldade que os produtores pecuários e os produtores vinícolas têm em Portugal. Houve um aumento considerável do preço dos cereais, como se percebe, e não tem havido condições de fazer passar para o preço de venda, fazer refletir esse aumento no preço de venda. E aqui, claramente, esta relação entre a grande distribuição e a produção tem claramente um efeito bastante negativo nessa matéria. E para ser uma ideia, comparativamente com o ano, e estabelecendo alguns paralelismos entre aquilo que é o nosso preço de venda e o preço daquilo que a grande distribuição compra no estrangeiro, a nossa diferença em termos de preço é na ordem dos 10 cêntimos por quilo, ou seja, o mesmo produto comparado nos nossos vizinhos espanhóis é pago cerca de 10, em termos médios foi pago no ano 2011, cerca de 10 cêntimos mais caro do que o nosso. Portanto, há aqui um conjunto de constrangimentos que a própria grande distribuição, pela forma organizada que tem, e inclusivamente servindo-se fazendo médias a partir da produção nacional, a partir daquilo que compra em Portugal, faz com que se estrangule claramente e que se acabe de uma vez por todas com a produção nacional. Nós temos custos médios de produção que andarão na ordem dos euro e 70, sensivelmente, e estamos a vender, ou vendemos no ano de 2012, em termos médios, a 1,47€. Portanto, não é possível, se nós hoje temos, efetivamente, um nível de autoaprovisionamento da ordem dos 55%, não é possível continuarmos a produzir com esta diferença entre aquilo que é o custo de produção e aquilo que é o preço de venda. Isto leva-nos a quê? Leva-nos claramente à perda, nos próximos dias, de grande parte da nossa produção, leva-nos ao aumento significativo da nossa dependência em termos externos, e a primeira questão que se coloca aqui é: teremos nós dinheiro para depois podermos importar, para podermos continuar a alimentar as necessidades do país? Estamos a criar, e vamos criar nos próximos dias, um número considerável de desempregos, vamos aumentar drasticamente a nossa dependência externa, e depois como é que nós vamos ter condições para colocar nos supermercados os preços onde o IVA não aumenta, os preços onde este ano ainda baixam mais, e as questões que vamos assistindo claramente de dumping que vamos claramente verificando, e aqui dando um contributo importante. Como é que isto se controla? Efetivamente, há condições de controlo. Nós temos alguns mecanismos instituídos. Normalmente, o Instituto Nacional de Estatísticas reúne um conjunto de dados. É preciso perceber quanto custa produzir e é preciso ir às grandes lojas, às grandes distribuições, perceber como é que se está a vender e perceber porque é que há esta diferença. Porque é que se produz a 1,70€ e se vende a 1€ e pouco. Portanto, são estas questões que neste momento nos preocupam, sendo que o momento que estamos a viver é efetivamente um momento dramático, sendo que nos próximos dias, portanto, nós estaremos a falar nos próximos anos, o setor suinícola corre o risco de entrar em colapso, se não houver uma intervenção rápida no sentido de inverter alguma destas circunstâncias.
Diretor da Federação. Se o Presidente me permitisse, eu tenho aqui dois pequenos documentos que gostava de poder distribuir e deixar.
Dar apenas a informação que depois os documentos ficarão à disposição de todos os senhores deputados, não só os presentes, mas também todos os membros desta comissão.
favor. Sr. Presidente, se me permite. Bom, a fotocópia que tem as duas latas de salsicha é uma fotocópia destes dois documentos que aqui estão, portanto, de um folheto de determinada grande superfície. E o talão que aí está ao lado corresponde a este talão e corresponde a uma compra que eu fiz nesta segunda-feira. Está aí um caso claríssimo de dumping, em que duas latas de salsichas custaram 1,58€ e tiveram um desconto de 1,19€. O preço por lata foi de 0,79€, deram-me um desconto de 59,5€ e paguei por cada lata de salsichas 19,5€. A indústria diz-me que o custo de produção dessas latas é de 39 cêntimos, o custo de produção dentro da indústria. Bom, o outro documento tem a ver com o que foram os custos de produção em 2011. Esses custos de produção referem-se a um produtor que produziu cerca de 6 mil, que são custos reais, completamente, são custos contabilísticos e são custos perfeitamente reais. Os custos no que diz respeito a este mix de consumo, neste mix de consumo de uma exploração de porcos em ciclo fechado, em que o peso do pré-starter é 3%, do starter 10%, da engorda 67,5% e da reprodutora 19,5%, isto é uma ração, isto foi o valor médio pago numa fábrica de um grupo de produtores com pagamento a pronto pagamento e para um cliente com 6.500 toneladas a ano, que produziu 25 a 30 mil porcos. Portanto, é um preço ótimo a que nem 3% dos produtores em Portugal são capazes de chegar. Nem 3% lá chegam a este preço. Bom, e o custo médio anual das rações foi de 330,01€, para um índice de conversão excelente em qualquer parte do mundo, de 3,9 kg de ração para 1 kg de carne produzida, deu um custo por quilo de carne, o custo da alimentação por quilo de carne pesou, segundo o quadro do lado esquerdo e também segundo o do lado direito, pesou 1,29. Se o custo da alimentação pesar 75%, para fazer um quilo de carne, e estamos a falar em 75%, seria uma solução excelente, teria de ser uma exploração sem custos financeiros, sem amortizações, com uma otimização muito boa, cada quilo de carne custaria 1,71€, se somarmos o circa, cada quilo de carne fica aqui a 1,73€. Como o consumo per capita em Portugal é de 40 quilos e a autossuficiência em Portugal estima-se que esteja à volta de 55%, em Portugal produziram-se 2.950.000 porcos e como a produção recebeu, deduzindo o preço de transporte ao matadouro, 1,47€ o ano passado, perdeu por porco 20,81€ e perdeu no ano 60 milhões de euros diretamente na situação de que esta exploração não tem encargos financeiros nem tem custos de amortização já pago. Se esta exploração passar àquilo que é muito mais a realidade portuguesa e onde a alimentação pese apenas 70%, viramos para o quadro do lado direito e ainda numa situação ótima de um produtor com dinheiro que é dono da sua fábrica de rações e que tem uma potencialidade de 600 toneladas por mês, se o custo da alimentação passar a 70%, este homem produziu os porcos a 1,85€ o quilo e perdeu a produção, se produziu com 70%, perdeu 90 milhões de euros. Se adicionarmos as insolvências e as falências existentes o ano passado à perca real da produção, e se a essas somarmos aqui só a insolvência da Ribacarnes, A produção nacional perdeu no ano passado, na solução do lado direito, 76 milhões de euros, na solução do lado esquerdo, na solução do lado direito, 105 milhões de euros. Meus amigos, a suinicultura faturou 350 milhões de euros. Está aí. A fatura faturou 350 milhões de euros. Ou seja, perdeu, a suinicultura portuguesa perdeu 30% do valor que faturou. São contas reais que eu apresento, posso apresentá-las através de dados contabilísticos. Porquê? E o que é que a grande distribuição tem a ver com isto? Eu não queria roubar muito tempo. O ano passado, no final de 2010, não foi ano passado, no final de 2010, a grande indústria, apercebendo que os preços dos cereais estavam a subir 70%, ou acabavam de subir 70%, apressa-se a fechar negócios de fornecimento de porcos por um ano com a indústria de carnes em Portugal. A um preço similar ao custo de produção de 2010 e que lhe garantiria, durante o ano 2011, um futuro com um custo bastante baixo, bastante abaixo dos custos da produção. Esse preço que estipulou foi de 1,43€ por quilo de carcaça. Vamos a falar 1,43€ por quilo de carcaça de carne posta em casa deles. Então, porquê é que a indústria aceitou? Bom, a indústria aceitou porque 80% das vendas da indústria de carne são feitas pela grande distribuição. Aceitou porque as vendas à grande distribuição lhes dão tesouraria ou lhes permitem ter tesouraria porque lhes criam um acesso fácil ao crédito, ou um acesso livre ao crédito, ainda com bastantes custos. Aceitou porque precisa de manter a empresa a trabalhar e porque lhe disseram, o Manel já fechou e tu, Zé, não fechas, ficas sem ter onde vender os teus porcos e a tua carne e a tua empresa desaparece. Consequências. Para a indústria de carnes, um acumular de prejuízos. Só não faliram aqueles que ainda tinham reservas ou que a quem a banca ainda não lhe tirou o tapete. O aumento da dependência da grande distribuição. Quanto mais débil, mais dependente, menos mercado tem. E falências na indústria de carne. Para a produção, as consequências foi o alargamento dos prazos de cobrança, o aumento dos incobráveis, porque a indústria deixou de ter condições para pagar, foi forçada a vender por este negócio ruinoso os porcos, foi eventualmente ao preço mais baixo do mundo. Reparem, do mundo, eventualmente o Canadá poderia ter preços similares aos nossos, mas o Canadá é um fortíssimo produtor de cereais. Em média, no segundo semestre em Portugal, vendemos pelo menos a menos 10 cêntimos que o preço de Espanha, fornecedor de 45% do mercado nacional. Mas porquê? Vocês não foram vender para a Espanha? Porque a nossa indústria precisava de fazer preço bom. A nossa indústria servia-se da oferta que ia agendar e pagava essa ao preço que lhe era possível pagar e compunha e importava o restante para o compromisso com a grande distribuição ao preço que lhe era imposto pelos espanhóis. Bom, e para a produção, falência, para não falarmos que, infelizmente, houve mais que uma situação de milhares de animais mortos à fome, porque ninguém os queria comprar, porque ninguém tinha condições, porque não valia, porque ninguém tinha condições para dali tornar, fazer um negócio. Para as fábricas de rações, as consequências foi o alargamento dos prazos de cobranças, o aumento dos incobráveis, porque a produção não tem dinheiro para pagar, falências ou pré-falências na indústria de alimentos compostos. Bom, há aqui outro aspecto que eu vos quero dizer, é que em 2011 a grande distribuição está-se a preparar para fazer o mesmo negócio, ou já começou a fazer, ainda que nós tenhamos vindo a movimentar-se para que a indústria não caia no mesmo erro, porque senão a gente tem de parar, porque não temos capacidade outra vez para perder 100 milhões de euros. Para perdermos 30% do valor da nossa faturação, a produção está a desaparecer a passos larguíssimos, está a entrar em perfeito colapso. Isto não é um exagero. Estes números são, se alguma coisa estes números têm, podem ser otimistas, porque para a maioria dos suinicultores não conseguem fazer estes números. E a grande distribuição está a tentar fazer, especialmente naqueles mais dependentes deles, o negócio com base nos preços de 2011, o que poderá ser uma ruína. Aos meus amigos, eu não quero alongar mais, só vos quero dizer que, na nossa perspectiva, Cada dona de casa que entra dentro de uma grande superfície hoje está a contribuir para que o marido amanhã esteja no desemprego e para a incerteza do futuro dos filhos. Isto não é dramatismo, creio que é bem verdade.
Muito obrigado. Como se aperceberam, dei alguma tolerância inicial, que depois vamos tentar compensar nas intervenções finais. Entretanto, passava aos senhores deputados. Ficaria... Um minuto. Eu compenso no tempo final, então.
Antes de mais, bom dia. O meu nome é Fernando Cardoso, da FENALAC. Eu só queria complementar com 3 ou 4 dados relativamente ao leite e àquilo que já foi dito. O primeiro era dizer que aqueles preços que, na semana passada, foi comercializado o leite, nomeadamente 13 cêntimos e 24 cêntimos, não tem nenhum tipo de explicação racional do ponto de vista económico. Isto é, não estamos a falar de... Estamos a falar de leite importado, mas não é por isso que quer dizer que outros produtores produzem melhor e mais barato. Trata-se de uma pura estratégia da distribuição, de basicamente estabelecer um produto isco, o consumidor entra na loja, compra o leite, a distribuição, conforme provou a ASAI, perde dinheiro naquele produto, mas ganha noutros produtos. E, portanto, trata-se de uma pura estratégia comercial, mas que é uma estratégia comercial que é muito, como foi aqui já dito, que é muito prejudicial e é arrasadora para uma cadeia de valor que demonstrou nos últimos anos que é capaz de ser competitivo. Portanto, infelizmente, nós anotamos com alguma preocupação e estranheza determinados comentários de pessoas que deviam estar bem informadas e que falam aqui de problemas de competitividade. Não é nada disso, é um problema de estratégia comercial pura, ilegal, como a ASAI provou em devido tempo. Em segundo lugar, notamos aqui uma, e vem no seguimento deste comentário, notamos aqui uma grande distinção e antagonismo entre a política de distribuição, que diz que apoia os produtos e as marcas nacionais, e depois a prática. A prática, e no caso do leite, é paradigmático. Temos um setor que é capaz de produzir leite e laticínios suficientes para o consumo nacional e a distribuição insiste constantemente e a preços arrasadores em importar esses produtos. Isto é claramente uma chantagem no sentido de esmagar e pressionar os preços da cadeia de valor nacional. Nos últimos 4 anos, as importações de lácteos aumentaram 33%, sem nenhuma explicação do ponto de vista lógico, mais uma vez, da racionalidade económica. A terceira coisa, também para ser muito rápida, que é a ação que a ASAI levou a cabo na semana passada, nós congratulamos, achamos que foi decisivo, foi marcante, alterou aqui uma postura desta entidade e, portanto, foi muito importante. Provavelmente tem que ser estendida a outros produtos que já foram aqui citados. Estou mais preocupado com o leite, mas obviamente que não podemos, produtos como aqui foram anunciados, foram aqui referidos, é também muito importante alargar o âmbito de atuação, mas é necessário fazer mais. Isto é, uma questão é a ação fiscalizadora, é importante, mas agora aqui há uma ação também de legislação que compete a esta casa, do nosso ponto de vista, que é, de uma vez por todas, existir uma regulamentação, uma legislação que regule a relação entre a distribuição e os operadores. Obviamente que isto é uma discussão que dava para outro dia, mas questões básicas que é necessário regulamentar do nosso ponto de vista. Prazos de pagamento de meio ano não permitem a ninguém, nenhum operador, sobreviver. Questões das promoções, como agora foi um exemplo, extremamente agressivas e totalmente destruidoras de valor. A questão dos cartões de desconto, a questão das marcas brancas é muito importante. Nós não somos contra as marcas brancas, nem tampouco contra a distribuição, mas as marcas brancas necessitam claramente de uma regulamentação. Estamos a falar de operadores que atuam na distribuição, na produção, usam informação de um lado e do outro em seu proveito. Portanto, estas matérias e muitas outras que a Autoridade da Concorrência já enunciou num relatório muito extenso e muito pormenorizado, essas questões necessitam efetivamente de uma regulação e de regras básicas, mas objetivas. E para terminar, só dizer uma coisa, a distribuição está do lado dos consumidores, nós também. E pensamos que estamos do lado do consumidor não só hoje, mas a médio e longo prazo. No caso específico do leite, estas promoções não vão ao encontro do interesse do consumidor. O consumidor tem leite de marca portuguesa, marcas comerciais, a preços que não encontram em nenhum lado da Europa. Se compararmos com a Espanha, os aumentos são de 10, 15 cêntimos. Se compararmos com a França, um consumidor, uma marca reconhecida, não consegue usufruir dela a menos de 1 euro. Em Portugal, por 55 cêntimos, conseguimos adquirir 1 litro de leite de uma marca comercial reconhecida. Portanto, não está aqui em causa também a perda de valor por parte do consumidor. Muito obrigado.
Eu estou já a fazer aqui uma lei de compensação para o fim. Eu sei que há aqui mais um pedido. Sim.
Dá licença. Bons dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Minhas Senhoras, Manuel Chaveiro Soares. Eu gostaria de falar do âmbito do setor da carne de aves, com relevo para o caso do frango, em que o país é autossuficiente. Serei muito sucinto. Diria que a grande distribuição representa mais de 50% do mercado da carne de aves, talvez à volta de 60%, e que o maior problema que a produção tem, e que é muito grave com a grande distribuição, reside na imobilidade de contratos, que chegam a durar, há muitos contratos com mais de 3 anos, enquanto que, sabendo nós que a alimentação representa 65% do custo de produção da carne de frango, as matérias-primas, nomeadamente os cereais, com destaque para o milho e a soja, subiram em média nesses 3 anos 15%. De dezembro de 2008, o custo da alimentação andava nos 358 euros por tonelada e em dezembro de 2011, 413. Houve, entretanto, picos em que este incremento de 15,4% atingiu 20% e mesmo 30%. Todavia, os preços estabelecidos há 3 anos atrás mantêm-se inalteráveis a pretexto de que estamos em crise. A situação é muito grave, não se pode alegar que haja dificuldades no fornecimento, há empresas com capacidade para garantir essa autossuficiência, mas veem a sua posição financeira absolutamente degradada cada dia que passa. Pronto, eu julgo que este é o cerne da questão.
Muito obrigado. Vou passar então a palavra aos senhores deputados. Deputado Agostinho Lopes.
Da Confagre, penso que é uma audição de grande oportunidade por tudo aquilo que acabam de referir. Eu diria que estamos a colher com alguma lógica aquilo que semeámos ao longo destes últimos anos, criando um duopólio, se quiserem o termo específico neste caso, é um oligopsónio, na comercialização e distribuição, com todas as consequências inerentes a isso. Portanto, isto não apareceu por acaso, nem existiu sempre. Isto é a construção de políticas relativamente ao setor da distribuição, que, através dos licenciamentos e outras operações, foi permitindo, digamos assim, o desenvolvimento desta situação com os termos chegados a um mercado onde mais de 50% deste retalho agora alimentar está na mão de duas empresas. Mas isto é um resultado natural daquilo que foi, das políticas que foram sendo perseguidas ao longo destes anos por vários governos, apesar dos nossos avisos, concretamente em matéria de ordenamento do setor comercial e de regulação. Nós estamos agora a ver a outra parte da liquidação do comércio tradicional, que continua. Nós estamos a ver a outra face agora. O que significa, a questão ganhou uma grande dramaticidade, poder dizer assim, a partir de 2008, particularmente com a subida das matérias-primas, mas também com os problemas no setor do leite. A intervenção da Autoridade da Concorrência é manifestamente insuficiente, até porque acaba por produzir todo aquele grosso volume que vocês conhecem, mas depois o Poder Executivo, o Governo, não fez disso nada até hoje. Até hoje isso está por ter consequências práticas, sendo insuficiente, na nossa opinião, na discussão que nós fizemos desse longo relatório da Autoridade da Concorrência, ele, para lá de insuficiente, depois, mesmo na insuficiência, não é concluído, nem é acompanhado por uma intervenção adequada da Autoridade da Concorrência e, concretamente, do órgão fiscalizador, que é a ASAI. Há muito que colocámos o problema, que a incapacidade para... E não é por falta de legislação, porque a legislação prevê medidas cautelares. A atual legislação da concorrência prevê medidas cautelares. Isto é, a Autoridade da Concorrência percebe que uma situação está a pôr em causa setores ou uma fileira, deveria intervir imediatamente e não, digamos assim, depois da fileira falir e as empresas falirem, como vem acontecendo, infelizmente. Para muito rapidamente dizer-vos o seguinte, nós, relativamente a esta matéria, já aqui interviemos, portanto está colocada a vinda da Sra. Ministra da Agricultura, em breve, uma audição da Sra. Ministra da Agricultura na Comissão da Agricultura para abordar estes problemas. Gostaria de vos, naturalmente, todo o desenvolvimento deste processo e, desse ponto de vista, a vossa audição é importante para nós. Os dados e as informações, todos os dados e informações que nos fornecem. Eu gostaria de vos colocar aqui um conjunto de questões muito breves. Uma primeira questão é o seguinte: já houve reunião da PARC relativamente a estas questões? O qual é as conclusões? Se é possível vocês nos dizerem alguma outra coisa. Uma outra questão é, relativamente à Autoridade da Concorrência, o que é que vocês sabem da intervenção relativamente a este processo do preço do leite, não só a batata e outras coisas? Uma dúvida, não sei se têm alguma informação suplementar. Sabe-se que o leite que foi vendido no continente foi embalado em Espanha, mas é mesmo leite espanhol ou é leite importado de Espanha de outros lados? Porque o que nós estamos a assistir na Europa é à criação de excedentes a norte, inclusive ultrapassando as cotas leiteiras, que é uma coisa que continua praticamente incólume do ponto de vista da intervenção da Comunidade Europeia, e naturalmente, como produzem a mais, descarregam a mais para cá, para cima de quem está em retração. Portanto, se há alguma informação. Relativamente ao problema do porco e do suíno, e também, naturalmente, do frango, os problemas não são certamente diferentes da gravidade, mas o problema, de fundo, é o mesmo. Duas questões apenas. Neste momento, quais são a origem da carne que está a ser importada para Portugal? Se nos têm alguma informação sobre esta questão. E aproveitando a vossa presença, gostaria, até porque vi aqui a taxa por quilo da cerca, gostaria de vos perguntar o que é que vocês pensam das alterações que estão em curso, ou se já sabem quais são as alterações que foram concluídas ao nível do sistema de recolha de cadáveres de animais, que eu penso que toca fundamentalmente vai tocar fundamentalmente o setor pecuário. Disse,
Presidente. Muito obrigado, deputado João Viegas.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, também cumprimentar os representantes da Confagri. Agradeço também a exposição que fizeram. Tenho dúvidas que esta é uma questão que nos preocupa. Como é óbvio, aí pelas últimas notícias que analisamos com a apreensão e sabendo das dificuldades, porque passam muitos dos produtores. Também queria, e aqui, estamos aqui num processo de ouvirmos, e aqui não tenho dúvida que a Comissão da Agricultura, os nossos colegas deputados, terão uma informação mais adequada da realidade. De qualquer forma, e pude verificar, e disseram isso nas vossas intervenções, que não são, não têm nada contra os produtos brancos, o que é necessário, e depois acabou por ser dito também, uma regulamentação mais eficaz e eficiente a todos os níveis, porque é disso que se trata. Também, com os exemplos que nos trouxeram, eu queria, tinha aqui algumas questões que queria colocar, até para entender, porque eu próprio acho que tenho alguma dificuldade, como é que se processam estes mecanismos e para os entender melhor. Se da vossa parte têm algum conhecimento, se existem para estas campanhas específicas, se existem algum acordo com as marcas produtoras específicas para estas campanhas. Porque esta questão dos cartões de desconto, os descontos não são diretamente nos produtos também, não é? Portanto, isto é uma forma, há pouco dizia que o preço do leite ser colocado tão baixo é uma forma de atrair o cliente e que diversifica, e portanto aproveita o facto de estar nestas lojas e adquirir outros produtos. Portanto, neste caso em concreto, portanto, isto aqui acaba por ser uma estratégia também financeira. E portanto entender essa questão. Relacionando também com os produtos brancos, qual o nível de produção nacional destes produtos brancos? Se há estes números, se existem, porque clarifica também algumas questões, a meu ver. Gostaria também de saber, e tem sido e foi apontado pelo atual governo, a questão da agricultura e também das pescas como uma das prioridades. Bem que decorreram já 6 meses, mas no vosso entender, se já aconteceram mudanças significativas na estratégia deste atual governo, que de certa forma abram aqui os horizontes. Também queria fazer, tinha aqui uma outra questão, que é quais as medidas, face a este problema e a urgência na resolução de algumas destas questões, quais as medidas que no imediato, no vosso entender, deveriam ser adotadas para ultrapassar esta situação, porque em alguns casos, por aquilo que percebi, há uma enorme urgência nesta questão. Também vos perguntar se a questão, e sei bem que quer neste setor, quer noutros setores de atividade, infelizmente os prazos de pagamento são um grande problema para as empresas, e que é urgente alterar esta situação em Portugal. Se a questão do IVA de caixa, que tem sido tão falada, se é uma questão que no imediato também pode, de certa forma, solucionar alguns dos problemas. Se bem que a questão dos prazos de pagamento, como é óbvio, é uma situação que tem que se alterar rapidamente esta prática que se tornou um hábito. Não posso deixar também aqui, em relação à intervenção que foi feita, tinha mais algumas perguntas que, entretanto, já foram colocadas e, portanto, não faz sentido estar a repeti-las. E aqui não desresponsabilizando ninguém, mas ao mesmo tempo as responsabilidades são muito abrangentes, porque foi dito que há pouco que a questão dos governos em relação às grandes superfícies, e eu aqui também queria dizer que em Portugal, a nível das autarquias, embora uma grande maioria dos autarcas esteja sistematicamente a falar do comércio tradicional, mas na sua prática do dia-a-dia correm atrás das grandes superfícies e da grande distribuição para implementar as suas lojas. Em Setúbal, porque eu sou de Setúbal, que nós não temos qualquer centro comercial, embora tenhamos lá diversas lojas, mas que se fala que no ano de 2012 vamos ter mais 2 centros comerciais. E, portanto, isto é anunciado pelos autarcas com grande pompa e circunstância, e são autarcas de diversos partidos políticos, e, portanto, eu aqui também queria dizer que há responsabilidade a vários níveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. deputado Rui Paulo Figueiredo.
Ia dizer bom dia, mas já é mais quase boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostava de vos saudar e gostava até de vos pedir desculpa por ter chegado atrasado. Dada a relevância do tema, eu não quis deixar de vir. Até, não sei se entregaram alguma documentação no início ou não. Acabei por ouvir parte das apresentações. Eu estava a receber a direção da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Como eles tiveram uma noite longa, acabaram por se atrasar. E houve aqui um atraso em cadeia, mas curiosamente... Aquilo que me fez atrasar são temas muito correlacionados com aquilo que, quando eu entrei, estavam a expor. Eu não gosto muito de perder muito tempo a falar do passado. Até costumo dizer que normalmente, quando nós perdemos muito tempo a falar do passado, é que temos pouco a refletir sobre o presente e o futuro. Mas sobre as intervenções dos meus colegas, eu acho, e é uma opinião pessoal que só me vincula a mim, não, nem sequer é aqui uma opinião partidária, eu acho que, de facto, nos últimos anos dos diferentes governos, mas também do governo do Partido Socialista, nós caminhámos num sentido errado de um grande fortalecimento ao nível da grande distribuição e das grandes superfícies. E esse caminhar num sentido errado também teve, de facto, aqui uma grande corresponsabilidade de diferentes autarquias dos diferentes partidos. Porque, de facto, eu acho que nós passámos, e nunca é bom, tanto num sentido nem noutro, do 8 para o 80. De uma coisa muito fechada e muito regulada e espartilhada para depois uma coisa totalmente aberta. E se calhar alguma evolução e algum gradualismo teria sido mais interessante. E há aqui também uma problemática que acho que muitos autarcas já se começam a confrontar com isto, é que esta grande atratividade das autarquias de todos os partidos políticos, muitas vezes até nas receitas, começam a ter grandes problemas porque esse tipo de edifícios, de equipamentos, estão a ser colocados em fundos de investimento, depois que os fundos de investimento já não têm as receitas para as autarquias que eram expectáveis e, portanto, acaba por ser algo que eu acho que acaba por prejudicar muito a produção nacional e acaba por prejudicar muito a economia. E, de facto, este tipo de audiências e reuniões são importantes no sentido do que é que nós podemos fazer. E sem haver aqui um grande passa-culpas, ou seja, o que eu acho que é relevante é todos nós nos consciencializarmos dos problemas que existem e do modo como, em conjunto, devemos, de facto, procurar mitigar os efeitos que existem e as condições para voltarmos a crescer e a desenvolver-nos. E, portanto, desse ponto de vista, é interessante as vossas reflexões, a parte que eu ouvi. E, desse modo, até vos queria colocar já uma pergunta, porque foi até por isso que eu me atrasei, porque o Partido Socialista, ou CDS, também penso na legislatura anterior, ensaiou algumas coisas sobre isto. Também temos andado a conversar com vários parceiros sobre esta questão dos prazos de pagamento. E eu atrasei-me exatamente aqui com a Confederação de Comércio e Serviços, porque nós tínhamos uma ideia de legislar no sentido dos prazos de pagamento a 30 dias, e depois eles têm uma opinião negativa sobre isso, e depois estávamos aqui a conversar na distinção entre o produtor, o retalhista, a grande superfície, e como se calhar não deveria existir uma uniformidade legislativa sobre esta questão dos prazos de pagamento, e até estavam a manifestar a disponibilidade para em conjunto, seja com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas seja com as diferentes comissões que podem ter interação sobre este tema, para alguma evolução legislativa, mas segmentada pelos diferentes setores. E, portanto, desse ponto de vista, como estava a ter esta interação com a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, e quando entrei também estávamos exatamente a falar desse ponto, acho que seria útil ouvir a vossa reflexão sobre isso, ou aqui, ou então na gestão do tempo, se depois nos quiserem fazer chegar alguns contributos sobre esta matéria, poderia ser interessante. Do mesmo modo, também, a questão das insolvências que eu vi aqui no, no vosso documento que tem estado a agravar-se. As dificuldades são notórias em todos os setores, seja do aumento do desemprego, seja do fecho de lojas, seja as dificuldades de acesso ao crédito, pagamentos e tudo, mas nós estamos a debater em sede aqui da Assembleia da República, das diferentes comissões, alterações a esta matéria das insolvências. E acho que há um ponto interessante na proposta, que eu acho que é claramente positivo, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, no sentido de ser mais uma perspectiva de procurar revitalizar as empresas que estão em dificuldade, em vez de, como existe, até por dificuldades no sistema de justiça, de muito pouca sensibilidade e de atraso dos prazos, de quase que, quando se entra em situações de dificuldade, de algum afundamento das empresas. Mas, por outro lado, também não estou totalmente confortável com a hierarquização dos créditos que existe em termos da proposta. E, portanto, como é, certamente, por tudo aquilo que eu tenho lido e ouvido, um problema que afeta transversalmente os setores representados pela Confagre, se, como estamos exatamente a debater este tema, se tiverem alguma ideia e alguma reflexão que nos possam deixar sobre isto, é interessante. Para terminar, até porque como cheguei tarde, não me quero alongar, é mesmo para terminar, fazendo minhas as perguntas anteriores, ou seja, e até correndo o risco de, na intervenção inicial, terem dissertado algo sobre isto e eu não ter ouvido, mas do ponto de vista legislativo e de eficiência daquilo que a Assembleia da República poderá fazer para fazer face a estes problemas que aqui nos colocaram, e tendo este balanceamento e esta conjugação que tem que ser feita nas questões da concorrência, em concreto e para além da atuação que tem sido espoltada pela ASAI, como é que acham que pode ser feita esta atuação do ponto de vista legislativo para não chocar com a questão, que eu percebi que também não são contra, das marcas brancas, dos descontos, disso tudo, mas ao mesmo tempo para criar aqui o equilíbrio em que não seja uma destruição total da concorrência e um esmagar dos preços e um esmagar, no fundo, dos produtores, que conduzirá, certamente, à falência de muitos, à insolvência de outros tantos e a um declínio da produção nacional. Ou seja, correndo o risco, e com isto termino mesmo, de eu ter perdido certamente parte desta explicação na intervenção inicial, da parte que eu ouvi estava mais no diagnóstico e eu gostava de um pouco de alguma reflexão que certamente vocês já fizeram, como é que podemos interagir.
Se me permitem agora também usar um pouco do vosso tempo, mas procurando ser mais conciso com os meus colegas, até porque muitas das questões já vos foram colocadas. Nós percebemos, e nesta comissão e neste grupo de trabalho já recebemos um conjunto alargado de entidades que nos têm colocado este problema e este mecanismo de relacionamento, eu não sei se é desleal, mas pelo menos é distorcido entre o lado da produção e o lado da distribuição, e da grande distribuição especificamente, e que nos temos apercebido gera um conjunto de entropias e de destruções que leva, por um lado, a que do lado dos produtores seja mais complicado conseguir ter um mecanismo de produção sustentável e concorrencial face às opções comerciais que do lado da grande distribuição em cada momento são efetuados, acabando por, nessas opções comerciais, misturar um pouco aquilo que é a distribuição de produtos alimentares com, em alguns casos, até distribuição de produtos petrolíferos. E nós temos convivido aqui com um conjunto de problemas que nos têm sido colocados, que neste momento aquilo que me salta à vista, mas sobretudo às dúvidas que tenho no que diz respeito à construção de uma nova lei da concorrência, e que neste caso gostaria de colocar para complementar as perguntas já feitas pelos meus colegas, é que tipo de contactos têm tido com o atual governo, não só na apresentação destes problemas que são públicos, são conhecidos, ainda a semana passada com a intervenção da ASAI sobre os produtos do leite foram visíveis que está a haver uma ação mais assertiva no sentido de procurar regulamentar e agir em relação a este tipo de intervenções que distorcem a concorrência e naturalmente criam problemas no tecido empresarial que produz um conjunto alargado de bens, mas sobretudo perceber se tem articulado com o Governo, por um lado, a apresentação destes problemas, mas sobretudo as sugestões para a concretização de uma nova lei da concorrência, que segundo se fala, no curto prazo será apresentada, e que, de que forma é que essa lei pode dar, de alguma maneira, resposta também, por um lado, à vossa situação, por um lado, evitando que sucedam novas situações de dumping, mas também que possa dar, direta ou indiretamente, resposta a um novo procedimento de relacionamento entre aquilo que é o produtor e aquilo que é o distribuidor ou o grande distribuidor. Portanto, essa era uma questão que para mim era importante perceber qual tem sido a vossa intervenção e o vosso relacionamento com o Governo. Por outro lado, perceber também um pouco como é que estão a procurar dar resposta à vossa relação, que até ver e por aquilo que nos tem sido dado conhecimento é um pouco desvirtuada em relação ao peso negocial entre um produtor e um grande distribuidor, porque já não são a primeira entidade que nos faz essa referência, e de que forma é que se estão a procurar organizar para dar resposta a isto? Porque se for verdade que o grande distribuidor impõe de forma poderosa, digamos assim, as regras, e o produtor, pequeno, médio, grande, seja qual for a situação, condescende, não se organiza e não dá resposta, levando a que a exigência de hoje se desmultiplique e se multiplique em média muito mais vezes no futuro, de que forma é que se estão a procurar organizar para que esta desproporção negocial e este peso negocial dispar não mais prevaleça e seja corrigido? Porque, naturalmente, se os produtores encontrarem novos canais de distribuição, eles próprios se calhar promoverem outros canais de distribuição, para além daquilo que é a lei, haver uma intervenção na prática e operacional mais regulamentada entre si, mais organizada entre si e de forma a impor aqui um novo posicionamento negocial, se calhar os problemas que, em alguns casos, podem ser legais, mas noutros casos, se calhar, até são mais operacionais do que legais, podem ser combatidos e resolvidos com outra eficácia. E, portanto, deixar estas duas questões e estas preocupações, e vestindo a pele, se me permitem também, aqui de coordenador desta reunião, dar-vos nota de que, naturalmente, não vamos ter agora tempo, certamente, se calhar para ouvir todas as vossas respostas às perguntas, mas sintam-se à vontade para, de hoje em diante, nos fazerem chegar outros contributos por escrito, outras queixas que entendam relevantes, porque esta Comissão, mas sobretudo esta Casa, tem a missão de todos os dias vos ouvir e representar. E se não é possível, naturalmente, por razões óbvias e práticas, estarmos aqui reunidos periodicamente, se calhar tanto como desejaríamos, pelo menos, certamente, estamos à disposição de receber todos os vossos contributos, que não cairão em saco roto, e todos os grupos parlamentares, estou certo disso, terão atenção a tudo o que nos for remetido, porque nós fazemos questão de distribuir por todos os senhores deputados, para enriquecer e tornar mais eficaz a sua atuação, porque depois teremos essa missão de dar seguimento àquilo que são as vossas reflexões. Em alguns casos podemos concordar mais, noutros casos podemos não concordar tanto. Como vos digo, se calhar pode haver também da vossa parte mais intervenção e mais organização, se calhar mais do que reivindicação em alguns casos. Há situações e situações, mas esta Comissão, mas sobretudo esta Assembleia, tem a missão de procurar dar seguimento àquilo que são as vossas solicitações e, portanto, de hoje em diante, sintam-se à vontade, pelo menos no que diz respeito à sexta Comissão, neste caso é a nossa responsabilidade, de nos fazerem chegar tudo aquilo que entendam relevante sobre estas e outras matérias. E, portanto, dava-vos agora a palavra final, pedia-vos que não ultrapassassem os 10 minutos, uma vez que já ultrapassámos em 15 na primeira ronda o tempo que vos estava destinado.
Obrigado. Francisco Silva, muito rápida e telegraficamente, procurando responder às questões mais gerais, natureza política e institucional, sobre esta matéria. Bem, em relação ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, reuniões da Parca, têm sido feitas reuniões, penso que duas, ainda não entramos propriamente na reunião que trata das relações, portanto, com as grandes superfícies, essa será, está agendada para a próxima reunião da Parca. Portanto, penso que em abril, até lá há um conjunto de trabalhos que está a ser feito, a Direção de Planeamento do Ministério da Agricultura está a trabalhar a matéria e, portanto, ouvindo-nos a nós e colaborando com eles. Alterada a concorrência, penso que alterada a concorrência agora, pelos conhecimentos que temos, enfim, deu credibilidade à intervenção da ASAI, não é? Portanto, isso é um dado novo no nosso país, é um dado novo no nosso país. Em relação à questão do leite embalado em Espanha, a origem, bem, isso não poder, eu, pelo menos, não sei se os meus colegas têm essa informação, mas penso que é uma matéria importante, mas supostamente será espanhol pelas informações que temos sobre a matéria. As taxas do Circa, bem, essa é uma matéria indefinida neste momento, acho que há um grupo de estudo, nós participamos com técnicos nossos nesse grupo de estudo, mas nada está definido. Em relação ao deputado João Viegas, colocou-nos aqui uma série de questões. Marcas brancas, pelas informações que temos, 30% a 35%, portanto, ao nível das grandes superfícies. É a informação que existe em várias documentações, nomeadamente até com declarações da APED, portanto, que é a representação, a associação das grandes superfícies. É óbvio que toda aquela questão dos descontos, dos cartões, não sei o quê, portanto, o que está aqui é uma engenharia financeira, portanto, perfeitamente é movimento, com uma situação muito concreta. Portanto, quem conhece minimamente a banca sabe que uma coisa é receber no ato e outra coisa é receber deferidamente. Portanto, isto é o melhor negócio. Não há hoje melhor negócio em Portugal, nem os bancos têm um negócio destes. Porque os bancos fazem crédito, recebem quando contratam, por vezes não recebem, fazem provisões, enfim, toda essa mecânica. Aqui não, aqui é imediato. Portanto, isto é um negócio fantástico. Colocou-nos outra questão da agricultura, das prioridades, das mudanças. Devo dizer que nós mantemos com o Ministério da Agricultura as melhores relações. Portanto, relações que não é só de agora, de sempre, não é? Por uma obrigação mesmo da nossa instituição, da nossa organização. Em termos gerais, o que é que lhe poderei dizer com a experiência que tenho na matéria, e penso que tenho alguma longa experiência nesta matéria, é que talvez nós estamos a assistir a um grande comboio para o maquinista. Portanto, isto em termos figurativos. Isto é, nós entendemos que as políticas que a senhora ministra empenhadamente e dedicadamente está gerindo são de diversa ordem, de grande espectro e, portanto, provavelmente retira-lhe algum tempo de intervenção mais direta na área da agricultura, se é da agricultura que estamos a falar, e certamente os outros setores dirão a mesma coisa. Portanto, em relação às mudanças, bem, a nós também lhe queria dizer que nos preocupa, a não a situação ainda de substituição que se anuncia de responsáveis ao nível das direções regionais, mas isso é um assunto político, enfim, dos partidos, de um lado discutir essa coisa, e sempre foi assim e será assim e no futuro também. Isso é eterno, não é? Agora, há uma questão fundamental para nós, é o presidente do IFAP. O IFAP não tem presidente, o IFAP é o organismo mais responsável pelo pagamento, e nós entendemos que um governo que não decida e não paga, num país que tem muitos subsídios, muitos apoios, muitas bonificações, portanto, pode ter potenciais bloqueios sérios. E ainda não há presidente para o IFAP. Não vou falar dos autarcas e das grandes superfícies, portanto, isso é decorre, isso todos nós sabemos o que é que se passa. Ora bem, o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo colocou-nos aqui várias questões e o Sr. Presidente também. Portanto, o que é que a Assembleia pode fazer? A Assembleia pode fazer, basicamente, ao nível da lei que aí tem pela frente, que é a lei do regime jurídico, portanto, da concorrência. Portanto, penso que... não sei o que é que a Assembleia pensará sobre o assunto. Enfim, as leis, quando são muito regulamentadas, também são complexas e difíceis, depois de alterar, etc. mas penso que há algumas matérias que devem ser profundamente equacionadas aí. Nomeadamente a questão das marcas brancas. As marcas brancas, o problema não é as marcas brancas, o problema é que as marcas brancas servem de instrumento de arremesso contra a produção e são utilizadas como lobby em determinadas circunstâncias de ano, durante o período anual, não é? De compra, de venda, etc., para utilizar o termo desagradável, mas é verdade, chantagear, portanto, a produção. E, portanto, essa questão tem que ser muito bem regulamentada. Bem, onde portanto, a Assembleia pode agir em primeira mão é aí, na lei da concorrência. Depois, naturalmente, será regulamentado, isso é matéria para o Governo. O Sr. Presidente falou na questão da organização. Bem, a agricultura portuguesa é o que é. Portanto, nós temos uma diversidade de produções, diversidade de organização, diversidade de territórios, cada território e toda zona tem as suas produções, a sua organização. Mas a coisa mais paradigmática que nós temos é a questão do leite. Portanto, há 30 anos que o país diz que é preciso a agricultura organizar-se, é preciso a agricultura para poder entrar no mercado. Bem, e então o leite fez um esforço enorme. Se nós pegarmos no que está escrito antes da adesão à então CEE, o leite era o setor que era para acabar. Passados estes anos todos, o leite é o setor melhor organizado, que é autossuficiente, que tem um produto de primeira linha no mercado, a mundial, com a melhor fábrica ao nível do melhor cá no mundo, porque é recente e tem a última tecnologia, mas agora há quem diga que é um monopólio, não é? Quando há 80 compradores de leite em Portugal. Há 80 compradores de leite aos produtores.
101.
101, não é? Portanto, esta é uma questão. Portanto, de facto, o setor cooperativo organizou-se, estruturou-se, tem uma capacidade enorme de alta tecnologia, de oferta, etc. Bem, e agora entra o reverso da medalha, que é o combate feito pelas grandes superfícies. Não é? E este é o inimigo público número um, portanto, do setor. Os outros sentirão um bocado, conforme for o seu grau de organização. Portanto, olha o que se passa nos frangos, nos suínos. Claro, em pequenas produções regionais não há problema, quer dizer, são mimos, são bijus, qualquer grande espaço comercial gosta de ter esses produtos. Agora, estes grandes produtos, conforme for maior a sua organização, mais agressividade sobre eles existe. E, portanto, esta questão da organização é caracterizada nestes termos. E, portanto, não ocupavam mais tempo. Os senhores, não sei se querem dizer alguma coisa sobre isto, algum comentário.
Eu também. Só duas coisinhas. Tomava a liberdade de diversas associações sobre...
Não, eu pedia para ligar o microfone, se não se importa.
Peço desculpa. Houve várias associações que já fizeram uma exposição à senhora Ministra da Agricultura e que eu me permitia deixar aqui.
Não se preocupe, depois os serviços ficam com essa mesma exposição.
E nesse sentido, também os contactos que houve com a senhora, quer com a senhora Ministra, quer com o Secretário de Estado da Agricultura, eles mostraram-se muito permeáveis e sensíveis a esta questão. Sei que é mesmo a preocupação deles.
Muito obrigado.
Em relação às marcas brancas, só uma linha. Uma linha. As marcas brancas, quando se trata de commodities, poderá não ser uma questão muito gravosa, mas quando se trata de produtos elaborados e que a grande superfície vai buscar esses produtos e transformá-los em marcas brancas, para mim, mata a inovação.
Muito obrigado. Eu só pedia, nós temos alguma capacidade de síntese, porque, entretanto, temos só mais um minuto e meio.
Então, é só muito rapidamente, em relação a uma questão que foi colocada, da origem da carne de porco que vem para Portugal, ela vem essencialmente dos nossos parceiros espanhóis. Quanto à questão que foi colocada, essencialmente, do Circa, obviamente nos preocupam as alterações que o Circa tem vindo a ter e preocupa-nos, essencialmente, porque comparativamente com os nossos vizinhos espanhóis, nós estamos a pagar substancialmente mais do que o preço que eles pagam para o mesmo serviço e mais. O setor da suinicultura financiou em grande parte durante o ano 2011 este serviço do Circa. E, portanto, o setor da suinicultura não pode estar a financiar naturalmente as outras espécies. Tem que pagar, no fundo, é que lhe custa a recolha dos seus subprodutos. Outra questão importante também que foi referida aqui é a questão dos prazos de pagamento. Parece-me extremamente importante que se regulamente a questão dos prazos de pagamento, porque... E em situações como esta, impede que algumas situações de distorção, de concorrência e até desta... permite, de algum modo, reduzir esta desproporção que existe da atuação da grande distribuição sobre quem produz, porque numa situação de conjuntura económica em que os setores têm grande dificuldade em financiar-se, este aliciante eu pago já faz com que, efetivamente, os produtores, na necessidade que têm de tesouraria no dia-a-dia, tomam algumas posições que às vezes que os levam, no fundo, ao colapso. A questão importante da lei da concorrência, mais importante do que haver uma normativa, é ele ser aplicado e ser efetivamente averiguado se essa lei é efetivamente aplicada. A questão das marcas brancas, não há nenhum problema relativamente às marcas brancas, é efetivamente a forma como elas são aplicadas no supermercado. Esta garrafa pode custar 1,5 euros da marca que está, e uma exatamente igual, com a imagem exatamente igual, custa 50 cêntimos. Porquê que é assim? Esta é a questão que é preciso perceber-se. Quando ela é embalada no mesmo sítio, é a mesma água, um custa 1,5 euros porque é da marca própria, a outra custa 50 cêntimos porque é de marca branca. É importante perceber porquê, porque esta custa 1,5 euros, está a financiar esta. E aqui, mais uma vez, temos uma questão de dumping, e isto é algo que é extremamente importante analisar. A questão das organizações. Portanto, efetivamente, há aqui um fator extremamente importante que tem a ver com no setor primário, no setor da produção de carne, esse é um fator fundamental. Tem a ver com o seguinte: nós, para tendo em linha de conta este nosso cliente, digamos assim, grande distribuição, e algumas ações que possam vir a ser tomadas, até havendo organização e inclusivamente ações no sentido de dizer nós não vos vendemos a esse preço. Há uma coisa que é extremamente importante, eles têm muito mais poder do que nós para poder ir importar, e nós não podemos ficar com os animais nas explorações. Os animais têm que sair, comem todos os dias, têm que sair todos os dias, e nós não podemos ficar com eles armazenados. Portanto, esta é uma questão extremamente importante, em que se calhar nós podemos aguentar eventualmente uma semana sem entregar animais ou sem entregar carne, e se calhar a grande distribuição pode estar um mês ou dois meses a perder dinheiro, a comprar fora, e portanto isto é extremamente importante que seja regulamentado.
Muito obrigado. Então, alguma capacidade de síntese? Sr. Presidente, eu vou tentar ser rápido. Isto define-se em praticamente dois pontos. Isto é, portanto, nós temos andado a pregoar que efetivamente nós temos que produzir melhor para equilibrar a nossa balança de pagamentos, e o que assistimos é que estes dois grupos que a gente acabamos de referir, o Pingo Doce e a Sonaipa, importam na ordem de... e fazem umas importações massivas na ordem de 45%. Isto é calamitoso, porque quando a gente anda por guarda de um lado e eles andam a fazer estas coisas por outro, isto é muito desconfrangedor. Portanto, a outra situação também é o preço ao longo da... é a margem ao longo da cadeia, é isso que nós nos debatemos, é por isso que existe a parca também, porque que é para a gente definirmos efetivamente esta situação, porque o que a gente depara é que, por exemplo, nos últimos 4 anos, 2004 a 2008, segundo um estudo da Autoridade da Concorrência, isto passaram a margem, passou de tem mais nestes 4 anos, 18%. Isto é aflitivo para quem produz. Portanto, a margem passa sempre para o lado. Hoje estão a grande distribuição, entre a produção e a distribuição, está com 32%, é incomportável para quem produz, e nós queremos também, e o que nós nos debatemos é para que esta margem seja distribuída ao longo da cadeia, não pode sair de um lado e esmagá-la e estar aqui e ficar com este percentual todo do outro lado. Era isto uma das coisas que nós queríamos fazer. Penso que aqui o engenheiro Francisco Silva já falou aqui de todos os pontos. Portanto, havia muitas outras perguntas. O IVA, estes últimos aumentos do IVA, quem o suportou foi sempre as organizações, foi sempre a indústria que suportou todo este IVA, porque era a imposição deles. Como é que a gente chegava? Quais são os acordos? Os acordos são os contratos, mas quando o contrato é favorável e ele dura muito tempo, e quando há falta de produto, quando há muito produto em abundância e ele não roda, 8 dias depois é chamado, e esses contratos é preciso entrar com grandes verbos para promoções, para promotoras, para enfim, para fazer uma feira, como eles lhe chamam, de uns 8 dias, que é 350 mil euros, e coisas assim parecidas. De maneiras que isto é um churrilho de situações e de explorações que nós estamos habituados a assistir a isso. Temos muitas vezes falado com o Governo sobre isto e com a Ministra da Agricultura. Temos falado, e também falei no programa, também prós e contras disto. Em Portugal, penso que, como disse ali o engenheiro Fernando Cardoso, penso que ser grande ou ser organizado e sendo um bom grupo nacional é pecado. É pecado porque, enfim, parece que faz estremecer estas coisas quando na realidade não é verdade.
Bom, muito obrigado. Certamente o assunto permitiria estarmos aqui o dia inteiro a trocar informações e reflexões. Agradeço a vossa presença, é com muito gosto que os recebemos. Sintam-se, como vos disse, à disposição de nos fazer chegar toda e qualquer informação que entenda útil para nos ajudar a nós a vos representar cada dia melhor. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu queria entregar aqui um documento. Aquela senhora que, que está no Parlamento Europeu, que é patrona, está a fazer um trabalho a ver se vem alguma coisa de lá para a Lula, que senão estamos fritos. Deixa-me dar-lhe o meu contacto com as associações, ela é empresa.